uma das origens que o senhor vai explicar pra gente, a expressão por amor, a mão no fogo por alguém. O que significa e de onde vem?
Até porque o professor tá muito antenado com os assuntos de momento, né?
Pois é, tem gente aí que está se queimando, porque pôs a mão no fogo por alguém. Olha, Cristiano, é uma prática muito antiga, ela foi duramente combatida no comecinho do segundo milênio, mas até o primeiro milênio era feito muito isso. E nos dicionários, se vocês quiserem saber como é que era, é melhor procurar a palavra ordália, porque tem um substantivo para isso que é ordália. Consistia no seguinte: a pessoa que se dizia inocente ou que era acusada, mesmo sendo culpada, ela era condenada, era uma coisa crudelíssima, que a igreja, ao contrário do que dizem muitos historiadores anticristãos, a igreja combateu muito isso. Consistia em pegar, enrolar a mão da pessoa com pano, lacrar com cera e ela pegar um ferro em brasa e andar com este ferro em brasa, podia ser também lenha, nossa, mas em brasa, durante um percurso, daí largava, as mãos continuavam amarradas e lacradas com cera. 3 dias depois, uma autoridade desatava se a mão estivesse queimada com alguma mancha vermelha, tivesse sido atingida por aquele ferro em brasa, a pessoa era culpada. E havia gente então que não, ou por algum jeitinho, né? O fato é que depois algumas pessoas apareciam com essa mão sem nenhuma presença do fogo ali, então era inocente. Gerou esse provérbio: olha, eu ponho a mão no fogo para essa pessoa aí porque tenho certeza que ela não vai se queimar. E nós estamos vendo atualmente o próprio presidente da República se queimando pelo seu ministro da Educação. Isso mexe diretamente comigo, que sou professor, e mexe com todos nós, evidentemente.
É verdade. Explica pra gente de onde vem a palavra governança, quando surgiu, por que mudou de significado, qual era o significado anterior e qual é hoje, professor?
Você me perguntou da palavra governança e eu me lembro de ter conversado isso com outro viés, ainda nos tempos do Boechat. Você sabe que governança é uma palavra que entra na língua portuguesa antes do descobrimento do Brasil. E ela já estava na língua, vinda do grego, passando pelo latim, e gubernator, que deu o nosso governador, quer dizer piloto da embarcação. De modo que cada vez que o Boechat dizia toque o barquinho, eu me lembrava: quem tem que tocar o barquinho é o governator, não é? É o governador, porque o governador é piloto. E a governança é essa arte de tocar o barquinho, no caso a embarcação, não é? Não só o barquinho, um grande navio. Há grandes navios houve grandes navios na antiguidade, como todo mundo sabe. Hoje em dia o conhecimento está disponível, ainda que em doses homeopáticas, em canais e na internet, de uma maneira resumida, que na minha adolescência e mocidade eu tive que ler 10, 12 livros para entender aquilo exaustivamente. Hoje se resume às vezes muito bem, para dar o essencial para o ouvinte, em alguns minutos. Por que que o governar um estado, governar um país, governar uma empresa foi comparado a um barco, a arte de navegar? Porque você enfrenta a tempestade, você enfrenta a calmaria, por exemplo. A calmaria era a grande ameaça das navegações, né? Não havia vento para lugar nenhum no tempo em que as naus eram tocadas a vento e as pessoas até morriam ali de fome ou de sede, né? Então, o que que se espera de um governador, de um diretor, de alguém que tem essa arte da governança? Que ele tenha experiência, o saber, que seja qualificado para isso e que conduza bem aquela empresa como se fosse um barco. Por isso foi comparado o piloto, o governator, então, com o governador, que no caso governador depois no Brasil ficou restrito ao estado. cuja autoridade máxima era presidente, não é? E o governador substituiu o presidente nos estados, era presidente da província, mudou província para estado e presidente para governador.